A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, nesse culto de quinta-feira, já louvamos, exaltamos o nosso Senhor. Quero agora compartilhar a palavra com os amados que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de água, que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, neste momento, ó Pai, para louvar e para bendizer o teu santo nome. Ó Senhor, venha falar com cada um, ó Pai. Venha ministrar os corações, Senhor. Venha, Senhor, falar no profundo ali, Senhor, de cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão neste momento, ó Pai. Que as cadeias, os intentos de Satanás caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Leva cativo a Ti, Senhor, minha mente, o meu coração, os meus pensamentos. Pai amado, para que da minha boca venha sair as Suas palavras, vindas do Teu trono, Senhor, para a Tua amada igreja, Senhor. Que nada de mim, Senhor, nada de mim posso, ó Pai, oferecer a quem está ouvindo, senão o Senhor, ó Pai, porque o Senhor conhece a cada um, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça e apareça nesta hora. É assim que eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Uma passagem que fala do dia a dia da nossa vivência neste mundo. Aqui a passagem relata uma situação que os discípulos ali viveram com o Senhor Jesus dentro daquele barco, no meio daquela situação. Esses discípulos, eles precisavam conhecer Jesus. Eles precisavam entender mais quem era Jesus. Eles precisavam ter clareza daquele que estava ao lado deles. Jesus, o Filho de Deus, o enviado para resgatar a humanidade, para ser a religação novamente entre Deus e os homens. E a vida do discípulo é uma vida de comunhão, é uma vida de conhecimento, é uma vida de experiência ao lado do seu Mestre. E Jesus proporcionou isso aos seus discípulos. E o Senhor Jesus ainda continua proporcionando a cada um de nós. O Senhor Jesus continua a realizar a sua obra maravilhosa em cada um de nós. Nós precisamos desejar, nós precisamos se aproximar, nós precisamos se entregar cada dia mais a esse Senhor que nos chamou. Essa passagem fala que eles estavam indo ao outro lado da margem. Ao anoitecer, já era escuro, e o Senhor Jesus adentra aquele barco, os seus discípulos ali o acompanham, e eles começam uma travessia. E diz que durante essa travessia Jesus estava dormindo, estava repousando, estava descansando. Os seus discípulos estavam acordados e eles estavam ali tudo indo muito bem, até que certo momento cai sobre eles um grande vendaval. Chuva, o barco começa a balançar, a Bíblia fala que começa a entrar água dentro do barco, os discípulos começam a se desesperar, ficar com medo, angustiados, sem saber o que fazer, e vão ali diante do Senhor, e o acordam e clamam a Ele: Mestre, não te importas que morramos? Mestre, não te importas que morramos? Os discípulos falaram para Jesus: o barco está balançando, saculejando, um vento forte, muita água, estamos aqui todos desesperados e o Senhor está dormindo como se nada tivesse acontecendo. E ainda tentam colocar em Jesus falta de amor, falta de preocupação para com eles, porque como ele poderia dormir diante daquela situação? Não te importas que morramos? Irmãos, Jesus está dentro do barco. Jesus tem tudo no seu controle. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o Verbo que se fez carne. O próprio Deus que habitou entre nós estava ali, dentro daquele barco. Mas os discípulos não entendiam isso. Os discípulos não compreendiam isso. Prova é que se desesperaram, foram acordar Jesus, questionando Jesus da decisão, da situação, daquilo que estava sendo feito, como se Jesus não estivesse nem aí para o problema deles, para a situação que eles estavam vivendo e para a agonia e o desespero deles. Jesus estava dentro do mesmo barco que os discípulos. Hã? Jesus estava junto com eles. Eles não poderiam ter esse pensamento, eles não poderiam ter essa ideia, achando que eles ali naufragariam, que Jesus continuaria dormindo, que não faria nada, que Jesus não estava nem aí para o problema deles. Não. Jesus estava no controle da situação, mesmo enquanto ele estava ali descansando. Ele não deixou de ser o Senhor, não deixou de ser Jesus. E o que eu quero dizer para você que está ouvindo? Jesus, ele está no seu barco. Jesus está junto com você. Jesus está junto com você nessa situação que você está vivendo. Jesus está junto com você nessa travessia que você está realizando. Sabe? Uma travessia que muitas vezes é uma travessia dolorosa, é uma travessia turbulenta, é uma travessia cheia de situações difíceis, mas eu quero lembrá-lo que Jesus está no seu barco. O Senhor do universo está no seu barco. Aquele que fez todas as coisas está no teu barco. Aquele que te chamou está no teu barco. Aquele que te amou está no teu barco. Então, não se desespere. Então, não tenha medo. Então, somente creia no Senhor, na palavra dEle. Creia nos ensinamentos dEle. Aqueles discípulos viviam caminhando já com Jesus. Mas se mostra nessa situação que eles conheciam ainda pouco, que eles entendiam pouco de Jesus, senão eles não teriam aquela atitude de incredulidade, aquela atitude de pânico. Se o Senhor estava ali com eles, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos caminhar mais com o Senhor, nós precisamos extrair do Senhor tudo que Ele nos ofereceu, aleluia. Não podemos estar caminhando com Jesus sem extrair dEle tudo que Ele deixou para nós. O seu poder, a sua autoridade. As pessoas estão fugindo do Senhor. As pessoas estão indo na contramão. As pessoas não querem ter intimidade. As pessoas não querem ouvir o que Deus tem a falar. As pessoas querem somente que o seu problema seja resolvido, que a sua situação seja resolvida, e mais nada. Nada além disso. O Senhor Jesus, irmãos, não é uma máquina de café que se coloca a moeda, tem as opções, os sabores, aperta o botão, em 2 minutos está pronto e acabou. Não! Jesus, irmãos, não é a lâmpada do Aladim que você vai esfregar e fazer 3 desejos. Não. O Senhor deseja intimidade. O Senhor deseja ser conhecido por aqueles que estão à sua volta, por aqueles que dizem que o ama, por aqueles que professam a fé nele, por aqueles que são seus embaixadores. O Senhor deseja ter intimidade com os seus discípulos. Que situação? Estava tudo muito bem. Até acontecer, até chegar o problema. É como se tudo tivesse esquecido. Aquilo que Jesus já tinha feito, já tinha realizado, já tinha falado. É como se tivesse desaparecido da mente deles. Quantos também estão enfrentando a luta e se esquecem? Se esquece do poder de Deus, se esquece das promessas de Deus. Se esquece de tudo. O foco, o centro é o problema, o centro é ali aquela dificuldade. Ficam cegas espiritualmente. Ao invés de se aproximarem mais do Senhor, crendo no teu poder, crendo nos seus milagres, buscam o Senhor desesperadas, como buscaram os discípulos. Com medo. Não porque sabiam que Jesus tomaria ali uma decisão, teria uma ação que colocaria as coisas nos seus devidos lugares, como aconteceu aqui depois. Jesus está no seu barco, não tenha medo. Confie no Senhor, nessa travessia que você está tendo. Não sei se é enfermidade, não sei se é problema no casamento, não sei se é vício. Não sei o que é, mas uma coisa eu te garanto. Aquele que está num barco, aquele que muitas vezes as pessoas fazem falar para você, onde está seu Deus? Você está buscando o seu Deus e as coisas não estão melhorando, as coisas não estão mudando, as coisas, ao invés de melhorar, pioram. No momento certo, no momento oportuno, o seu Deus, o nosso Deus, se manifestará nessa causa. Mas a questão aqui não é a hora, não é como e que forma o Senhor se manifestará na sua situação, mas sim como você se comportará diante dessa dificuldade. Irmãos, naquele momento, aquela situação expôs aos próprios discípulos o tamanho da fé deles. O tamanho da fé deles. E é no meio da dificuldade, no meio das nossas travessias neste mundo, da nossa caminhada, nós vamos mostrar para nós mesmos o tamanho da nossa fé. Se realmente amamos a Deus, se realmente desejamos o Senhor ou não. Para nós mesmos. Você mostrará para você mesmo quem você é diante de Deus no meio dessas dificuldades, irmãos. No meio dessas lutas. Porque o Senhor já fez a parte dele. Se manifestará em nós a cura, a libertação, o alívio, o socorro bem presente na hora da angústia, como diz a palavra. Ele se fará presente, sim. Mas você precisa mostrar para você mesmo como você está diante de Deus. Levantou-se forte vendaval. O barco balançou, irmãos. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. O Senhor permitiu que até a água entrasse dentro do barco. Para eles era um fim. O barco vai afundar. Vamos morrer, vamos perecer aqui. E o mestre está dormindo. O mestre não quer saber de nada. O mestre não está nem aí. Nos trouxe para o meio deste lago para morrermos. O senhor prefere ficar dormindo do que acudir a gente aqui? Que palavras tristes. Que palavras sem falta de fé. Palavras com falta de crédito ao Senhor. Que palavra. Uma frase. Não te importas que morramos, meu Senhor? Que demonstrou ali o nível espiritual, o nível de entendimento, o nível de compreensão da parte deles em relação ao Senhor. Qual que é o seu nível? Em que momento você está? Sabe? A água pode entrar dentro do barco. A água pode adentrar. Não quer dizer que você vai sucumbir. A situação pode chegar ao extremo. E não quer dizer que você vai sucumbir nessa sua jornada. Aleluias! Candalabaxestre, candalabassubi, candalabas. Hã? Não é porque a situação ficou tão difícil que Deus não tem poder para resolver. O Senhor se manifestará no momento oportuno que Ele julga que seja o momento certo. Tudo o que Deus faz em nossas vidas, irmãos, é para que possamos crescer, amadurecer, termos um relacionamento verdadeiro com Ele. E o poder dele possa se manifestar através de nossas vidas. Eu imagino aqui, penso, aquele vento, muita água, a situação piorando, apertando, e ali entrando água. Ponto. O barco vai afundar. Ao invés de tomarem uma atitude de fé, crendo que o Mestre estava ali, que o Senhor estava ali, o Rei da Glória estava ali, então alguma coisa ia acontecer. O Senhor manifestaria o teu poder. Não. Com medo, agoniados, foram chamar Jesus. Busque o seu Deus porque você crê nele. Busque o seu Deus porque você acredita na palavra dele. Busque o seu Deus porque você sabe que Ele manifestará do poder dEle de forma maravilhosa na sua vida, na sua jornada, no meio dos seus problemas, das suas angústias? Não desesperado, como os discípulos aqui. E diz a palavra, no 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez completa bonança. Olha, irmãos, não existe impossível, nosso Deus. Não existe coisa que o Senhor não possa fazer ou realizar em nossas vidas. Até aquele momento era o fim para os discípulos. Acabou. Fim da linha. E de repente, muito quando o Senhor manifesta o seu poder, da água para o vinho, as coisas são transformadas. De uma tempestade, de um vendaval, a bonança veio sobre eles. E o Senhor perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? O Senhor pergunta para você, por que você está com tanto medo? Você pode pensar, né? Senhor, o Senhor ainda pergunta por que eu estou com tanto medo? O mar estava agitado, um vendaval se abateu sobre nós, entrando água, iríamos morrer, iríamos sucumbir, iríamos perecer. E o Senhor pergunta por que estamos com medo? Quantos estão perguntando para o Senhor, como assim? Eu não deveria estar com medo? Não. Você está na rocha eterna. Você está alicerçado na rocha da nossa salvação. Você está sendo cuidado, você está sendo guiado pelo Senhor. Como pode dar errado? Como pode não acontecer? Como pode não ser operado os milagres do Senhor? Não feche, irmãos. Se é certo a vitória do povo de Deus, se é certo que venceremos, se é certo que triunfaremos, por que tememos? Por que temos medo? Por que ficamos angustiados? Por que corremos para um lado, para o outro, durante a jornada, diante da situação, da luta? Se temos um Deus como esse Senhor que está aqui na Bíblia, é o que é o mesmo que opera em nossas vidas. Falta fé. Porque falta comunhão, porque falta relacionamento. Então não consegue, diante das situações difíceis da vida, pensar diferente, porque ainda está faltando intimidade, está faltando mais de Deus nas nossas vidas, está faltando mais o Senhor dentro de nós. Por isso que quando vem as lutas, floresce imediatamente o homem, o antigo homem. A natureza humana se manifesta. E não deve ser assim. Deve ser o contrário. Você deve se posicionar como homem e mulher de Deus. Profetizar a palavra de Deus diante dessa situação, crendo que o Senhor operará um grande milagre. Que forma, que jeito, não sei. Mas Ele operará. O que importa é o resultado que o Senhor trará para nossas vidas, da nossa busca, da nossa insistência, da nossa perseverança. E Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ou, onde está a sua fé? A fé que move o sobrenatural. A fé que move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar o nosso Senhor. Sem fé é impossível mover o mundo espiritual. E tudo acontece no mundo espiritual, primeiramente, por isso que precisamos descolar descolar desse mundo físico, da razão humana, e adentrarmos nos átrios do Senhor, para termos dimensão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para compreendermos, para entendermos o para quê das coisas. Nada por acaso, nada aleatório em nossas vidas, irmãos. Tudo tem uma finalidade, tem um para quê para nós. Tudo tem um propósito em nossas vidas. O propósito daquela situação que os discípulos estavam vivendo era um propósito de crescimento, um propósito deles ali amadurecer, entender e compreender mais o Senhor. Saírem da superficialidade, sair do raso para algo mais profundo. O Senhor proporcionava para eles momentos únicos, ímpares, de comunhão, de entendimento para com Ele, em relação a Ele, para a obra dEle. E assim deve ser em nossas vidas. Quanto mais descolarmos das coisas deste mundo, mais nos colaremos ao nosso Deus. Mais próximos estaremos do Senhor. Mais próximos ali estaremos e compreenderemos e teremos uma posição de homens, de mulheres, de fé. Que não vamos bater cabeça, como se diz, mas teremos plena certeza que o Senhor manifestará o poder dEle em nossas vidas. Aonde está sua fé? Porque se você tem fé, você não chega a esse ponto que chegou os discípulos. Apavorados, espantados, agoniados. Porque o Senhor está no barco. O Senhor está no controle. Mesmo no momento mais difícil, mesmo ali com a notícia que o médico deu, que não é boa, que a situação piorou, que a situação se agravou, mesmo naquela pior notícia que você possa receber, o Senhor ainda é Deus, o Senhor ainda é o Senhor sobre a sua vida, sobre nossas vidas. E isso não vai mudar quem é Deus. Mas pode ou não mudar quem nós somos diante de Deus. Quando você recebe uma mensagem, uma informação, uma notícia dessa, difícil, de enfermidade, de desemprego, de problema financeiro, conjugal, familiar, como você vai se portar diante desta situação? Você vai confiar? Você vai se posicionar? Você vai buscar a Deus com fé, crendo que Ele o ajudará, que Ele enviará o socorro, que Ele fará coisas maravilhosas, coisas que com a razão humana não podemos entender, ou daremos ouvidos a Satanás, entraremos em pânicos e questionaremos como os discípulos questionaram o Senhor. Mestre, não te importas que morramos? Não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que o Senhor espera de você durante a sua luta. O Senhor espera que você seja um soldado que combate, um soldado que vai adiante, crendo, confiando no seu general, que é Cristo. Não é fácil, sim, claro, somos humanos, mas temos um Deus que faz maravilhas, temos um Senhor que morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então não podemos seguir por essa linha como estava seguindo os discípulos, de medo, de angústia, de pavor. Dê um chega para lá no Satanás. Manda ele se calar. Mostre para o seu problema. Mostre para o inimigo o tamanho do seu Deus. Mostre para o inimigo que você tem o seu Deus Todo-Poderoso dentro do seu barco. Então, tudo irá bem. Mesmo no meio de um grande vendaval. E essa reflexão que eu trago para os irmãos, porque vivemos dias difíceis, dias de angústia, assim, né? Que tentam nos deixar angustiados, melhor, porque as situações nos apertam, tentando nos pressionar, tentando deixar angustiado, deixar tristes, depressivos. Não! Deus está contigo. As coisas que Deus tem para nós são grandes, tremendas, mas só aqueles que se permanecerem firmes, fiéis a eles, receberão. Caso contrário, será derrota. Jesus ali acordou e operou um milagre. Aprenda com seu mestre. Aprenda com seu Deus. Como você deve lidar com as situações adversas durante a sua jornada. O poder está em suas mãos. O Senhor entregou poder e autoridade àqueles que o recebeu. Aquele que o recebeu na sua vida, ele deu o poder e autoridade. Então ministre. Então opere as maravilhas. Porque você tem o poder de Deus na sua vida. Não se apavore, não temas as más notícias. Porque você está guardado no Senhor. Você está cuidado por Deus, irmãos. Que coisa mais. Não tem coisa maior do que ser cuidados pelo Senhor. Não somos cuidados por alguém relapso, por alguém que não sabe o que está fazendo. Não somos cuidados por alguém que é ilimitado. Não, somos cuidados pelo próprio Deus. Deus, ele cuida de forma particular, de forma no detalhe de cada um, de cada um de nós. O Senhor nos conhece, por isso ele sabe aquilo que devemos passar. Ele sabe qual é o caminho que precisamos trilhar para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos, assim, chegar a patamares elevados. Muitas vezes o caminho que você vai traçar não é o mesmo caminho que seu irmão, não é o mesmo caminho que o seu pai, que a sua mãe, que seu filho. Cada um tem um caminho a ser percorrido. Mas todos são traçados pelo Senhor, de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que precisamos mudar, aprender, para crescermos em Deus. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para o Senhor. Porque somente olhando para Ele, nós continuaremos seguindo viagem. Continuaremos seguindo na nossa jornada, até chegar do outro lado, assim como eles chegaram. Eles ficaram tão de boca aberta, né, pasmos, porque eles estavam apavorados, no 41, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha, mais um sinal que eles ainda não tinham um entendimento real do Senhor. Quantos ainda vê o Senhor operar as grandes obras e ainda ficam como os discípulos? Quem é esse? Nossa, aconteceu. Nós não deveríamos ficar espantados, né, com as grandes obras de Deus em nossas vidas. Porque é algo que deveria ser comum na vida do povo de Deus, o manifestar do poder do seu Deus. Mas acontece por quem desiste essa falta de intimidade, essa falta do conhecimento de Deus. Então, as pessoas se espantam quando Deus opera o grande milagre. Interessante. A pessoa fica espantada e apavorada no meio da luta e depois se espanta com o manifestar do poder de Deus. Veja, é uma demonstração que precisamos mais se aproximar de Deus. Sabe? Aquilo que é de Deus deve ser vivenciado diariamente em nossas vidas. Diariamente. O poder de Deus, a cura, o manifestar de Deus, a libertação de Deus, deve acontecer em nossas vidas e é ao redor daqueles que estão à nossa volta. Porque se nós estamos em Deus, se nós amamos o Senhor, caminhamos o caminho que Ele nos entregou, é natural que isso aconteça, que isso seja realizado. O que não é comum e não deve ser natural para o homem e mulher de Deus é o espanto, né? Como aqui estavam os discípulos, apavorados, agoniados, parecendo que eles estavam à beira de um precipício, que Jesus não estava nem aí para eles. Isso não deve ser, não deve acontecer em nossas vidas. Lute contra isso. Lute contra a incredulidade. Lute contra a falta de fé. Lute contra o desânimo. Contra a correria do dia a dia que tenta sucumbir às coisas de Deus em nossas vidas. Deus é o primeiro. O Senhor deve ser a prioridade da sua vida. Para que você possa passar, quando você estiver passando no vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo e Ele te conduzirá e você será vitorioso na fornalha ardente ou na cova dos leões. A luz do Senhor vai brilhar. O poder dEle se manifestará na sua vida, como se manifestou em Sadraque, Mesaque e Abednego, como se manifestou ali em Daniel, como se manifestou com o rei Ezequias, como se manifestou no meio dos profetas, dos servos de Deus. Não vai se manifestar na sua vida? Se você agir da mesma forma, certamente se manifestará o poder maravilhoso na sua vida. Deus, Ele está olhando para você. O Senhor está atento, mesmo quando parece que não está, como aqui. Parecia que Jesus não estava nem aí, que Jesus estava na dele. Não, Jesus estava atento. Jesus estava no controle, mesmo quando ele estava descansando. Então, saiba que o Senhor se importa com você, que o Senhor olha para você, que o Senhor tem desígnios para você, que Deus tem planos maravilhosos para você. Mas você precisa compreender que é necessário passarmos. É necessário crescermos, amadurecermos, para vivermos as grandes coisas de Deus. Não sei como será o caminho, né? Não sei o que terá no meio dele, mas uma coisa eu sei, que mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, o Senhor estará com você. Então, somente creia, somente glorifique, somente o louve, e veja o Senhor operar a grande obra na sua vida. Não tema, não tema. O Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor está no teu barco. Então é o suficiente para que você receba a sua vitória. Muitas vezes o caminho é dolorido, mas o final... Ah, irmãos, o final valerá a cada passo dado até a chegada dele, porque será glorioso o mover de Deus, o operar de Deus na sua vida, na sua família, nessa causa que você está enfrentando. Creia no seu Deus, continue buscando a Ele, clamando, crendo, não com medo, não apavorado, mas sim crendo que Deus fará, porque Ele é Deus, Ele o ama, e as promessas dEle se cumprirão na sua vida. As promessas dEle acontecerão na sua vida, porque Ele disse, então vai acontecer. Não importa se o barco vai sacolejar, se o barco vai estar com água, se o barco vai estar virando para um lado para o outro, parecendo que vai a pique, não importa o que vai acontecer no meio da sua jornada, o que importa que Ele cumpre a palavra dEle na vida dos teus filhos. Então é certo que a vitória virá e você dará o grito de vitória. Você vai cantar o cântico da vitória e o nome de Deus será glorificado na sua vida. No meio dessas lutas, irmãos, é o momento de crescermos, amadurecermos, de sermos cheios de Deus e não nos distanciarmos e dermos ouvidos a Satanás e sucumbirmos no meio do caminho. Então, reaja, se posicione como um soldado valente, porque o seu general nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Que Deus abençoe a sua vida, que você lembre dessa passagem no meio da sua jornada. O que Deus espera de você, de como você deve proceder, daquilo que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, as coisas não vão acontecer. E a fé, nós depositamos em Deus, não na matéria, não naquilo que pegamos, apalpamos, no nosso dinheiro no banco, nos nossos bens, no patrimônio, não. A nossa fé é um Deus invisível, mas real, que opera as grandes obras. Por isso, nesse momento, eu vou orar com você, junto com você. Eu não sei como você se encontra, não sei como você está nessa jornada, mas uma coisa eu sei, que hoje é dia de você se prostrar diante de Deus, reconhecendo o Senhor e o dele, crendo, confiando, acreditando e mudando a forma de compreender e entender como Deus trabalha na sua vida. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Creio, Senhor, na tua palavra. Creio que o Senhor faz milagres, creio que o Senhor faz maravilhas, creio que o Senhor está em nosso barco, que o nosso barco não está sem o comandante, que o nosso barco não está sem direção, não, nosso barco está na direção, nosso barco está com o comandante máximo na condução dele. Então é certo que chegaremos em terra firme, é certo que veremos a vitória, é certo que nós veremos o seu agir, o seu manifestar, mesmo quando a situação parecer difícil, parecer que não vai ter fim, o Senhor vem e traz ali o seu refrigério, o Senhor vem e acalma a tempestade, recando a labachuria da labaceia, vem ao encontro dos teus filhos nesta noite, vem ao encontro do teu servo, Senhor, vem ali, Senhor, manifestar o teu poder de forma sobrenatural, que eles possam, Pai, estar olhando para ti, crendo, confiando, não com medo, Senhor, não ali, Senhor, chamando o Senhor, porque tem medo que vão morrer, não, que vão sucumbir na batalha, Lula, não, mas sim crendo que sabe que o Senhor operará e manifestará o teu poder, aleluia, que as cadeias caiam por terra, que os intentos de Satanás pereçam, que toda aflição, todo medo, toda angústia, caia por terra em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, ó Pai, que possa brotar fé, Senhor, que possa brotar, Senhor, esperança, convicção, Pai, que possa brotar diante de Ti, Senhor, aleluias, intimidade, comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para ser revelado a eles, ó Pai, a Tua vontade, os Seus desígnios, ó Pai, e que eles possam manifestar o Teu poder no meio das lutas, independente das circunstâncias, das batalhas que eles enfrentarem, que eles possam reconhecer o Senhor na vida deles. Reconheça o Senhor na sua vida, em nome de Jesus.